Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Era uma vez, num país bem distante, um rei e sua rainha, que havia muito desejavam uma criança. Finalmente viram seu desejo atendido. Nasceu-lhes uma linda menina, a quem deram o nome de Aurora.
Aloísio de Oliveira.
Bom, como é agora? Não sei, campeão moral. Trouxe campeão moral, já estou cheio. De qualquer forma, eu espero que o futebol brasileiro tenha dado uma demonstração a seu público de que é um futebol de primeira qualidade. Faltou comando e faltou modéstia. A Itália jogou o futebol trancado, pulando bola para o alto e fazendo cera o tempo inteiro, tentando passar a fogueira, recebendo dois gols de presente, afirmamos-nos, mas espero que sejam banidos do nosso futebol todos esses inventores que desafiam as leis lógicas, as leis mais simples da geometria.
João Saldanha.
Pelo nosso cronômetro, restam 10 segundos para se esgotar o tempo regulamentar. O público já começa a se levantar. Fica de pé a plateia de Santiago do Chile. Brasileiros e chilenos hermanados comemorando a vitória. Balão levantado para a grande área brasileira. Sozinho Bolivia e toca para fora. Prepara-se para o arremesso número 12 da Checoslováquia. Tique tomou posição. Quatro vai, pede-lhe a bola. Encerrada a partida. Termina o campeonato mundial de futebol. Brasil, campeão mundial de futebol. Brasil 3, Checoslováquia 1. Brasil 3, Checoslováquia 1. Primeiro gol do Brasil, Amaildo. Primeiro gol da Checoslováquia, Mazopusti. Segundo gol do Brasil, marcado sensacionalmente por Zito. Foi o lance central decisivo da história da Copa do Mundo de 1972. Terceiro gol, marcado por Pavá.
Pedro Luiz. Grandes nomes do rádio, da locução, grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar pra gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta, resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off. Com a gente e para vocês, Fernando Solera. Estamos começando mais uma edição do Voz Off e já o nosso segundo ano no ar. Que gostoso! Hoje, então, mais ainda, porque, como sempre, estou aqui com o meu amigo que desenvolveu comigo esse projeto. Oi, Nicola, tudo
Oi,
bom?
Tudo bem,
Nicola
tudo
Lauleta.
Bem.
Recebendo uma participação especialíssima para que hoje ele participe da entrevista com o nosso personagem do dia, Magalhães Júnior.
Obrigado pelo convite.
Tudo bem, Maga?
Tudo bom.
É que ele é muito fã do nosso entrevistado de hoje, tem umas pérolas bacanas, já nos adiantou aqui umas coisas que nem o nosso entrevistado se lembrava. É. E ele hoje está aqui com a gente e vai dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite, porque estamos na internet, então estamos sendo ouvidos e captados no mundo inteiro a qualquer hora do dia ou da noite. Fernando Solera.
Olá, muito obrigado por participar de um programa que eu imaginei russo, né? Ou
Voz Off.
Voz Off.
Aliás, essa é uma brincadeira que eu faço. A dupla que mais gravou comerciais até hoje foi essa. É. Lock Off e Voz Off.
Então, gente, o que é que nós vamos fazer, se é que tem alguma importância?
Nossa,
na minha vida,
mas tem
para você
muita,
mostrar num programa.
Muita importância.
Então vamos lá.
Afinal de contas, Fernando Solera
vai começar dizendo pra gente o seu nome completo.
Gaia Solera. Fernando
Gaia Solera. Solera. É. Veio para São Paulo de que cidade? Onde você nasceu?
Eu nasci em Ribeirão Preto. Com um ano e pouco de idade, fui para o mato, fui para uma fazenda.
Ixi.
E me criei até iniciar o primário na fazenda São Manuel, que é localizada, e eu vou visitá-la esse mês que vem agora, em Cravinhos, pertinho de Ribeirão, coisa de 20 quilômetros.
Muitos filhos na família? Você tem muitos irmãos?
Eu tenho três.
Três irmãos.
Ah, na minha?
É.
Éramos nove.
Nossa! Nove.
Pela ordem Guiomar, do primeiro casamento do meu pai. Depois vieram todos com a mesma inicial. Celi, Célia, Celina, Celeste e Cecília. Certo?
Certo.
E os homens, Fernando, Flávio e Francisco. A ideia do meu pai era que daria tudo certo. Até mesmo se confirmou, porque entre mim e a irmã Celeste, que ainda está viva, tanto quanto eu, entre nós dois, nasceu a Marina, que não vingou, como diz o povo lá no
Sim. interior. E essa história do rádio, que hoje você está fazendo com a gente aqui, porque isso aqui é rádio moderna, é o podcast, né? O rádio entrou onde na sua vida? Lá em Ribeirão?
Por acaso.
Mas antes do rádio, entrou o serviço de alto-falante.
Verdade, verdade.
Ah, então aí, ó. É. Por isso que a gente trouxe uma galera.
Quem conhece Ribeirão Preto sabe que temos lá a belíssima Praça 15, que é enorme. E a frente da praça, podemos chamar assim, porque praça não tem frente, né? Tem uma fonte luminosa no centro,
Sim.
um círculo, né? E numa das extremidades, o lindo Teatro Pedro II. E ali, então, nessa praça, eu comecei a minha vida de locutor, que eu era um cara que andava interessado na profissão. Participei de programas de calor lá na então chamada PRA7, que hoje é Rádio Clube de Ribeirão. E um amigo que foi trabalhar na Voz do Brasil, saiu de Ribeirão Preto, o Japão, o apelido dele, Nelson Miranda. Ele foi para o Rio e ele me disse, olha, você não quer continuar como locutor aqui no alto-falante? Eu já falei com o Pacheco era o proprietário. E eu falei, opa, vamos nessa. E comecei a trabalhar ali na Praça 15.
Você tinha quantos anos, Solano?
Eu tinha 15 de idade. E estou por ali, tal, depois de uns 6, 7, 8 meses, aí eu me tornei jornalista esportivo lá na prática, em Ribeirão Preto, que tínhamos lá a ACLE, Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos. Muito bem. E eu era considerado por eles locutor esportivo, porque no domingo eu levava toda aquela tralha de alto-falantes, de fiação, instalava tudo nas árvores do estádio Luiz Pereira do Botafogo e fazia ali o som com as informações durante o jogo e os meus comerciais, evidente e tal.
Uhum.
Então, esse amigo me deixou ali trabalhando e fiquei. Não passa, aí vem outro acaso. Um colega do grupo da ACLE escrevia uma página diária de esporte no jornal Diário da Manhã. E ele prestou um concurso na Receita Federal, foi aprovado. Teria que tomar posse daí uma semana, coisa assim. Lá em Presidente Prudente. E ele me chamou e disse, você não quer ficar no meu lugar no jornal? Eu digo, mas como é que é isso, né? Não, é assim, você faz isso, você me mostrou as condições de redação, fazer e tal, as fontes possíveis e tal. Comecei a trabalhar no Jornal de Hora da Manhã, muitos anos mais tarde, porque eu criei logo uma coluna, assinava Fernando Gaia Solar. Em 81, de 50 para 81,
Sim.
31 anos mais tarde, o então titular do RH, da Bandeirantes, o João Amaral, me disse, você não pode, eu não tenho idade já para se aposentar. Eu falei, olha, eu nunca pensei nisso. Ele falou, vamos ver. Você tem sua carteira? Eu falei, mas eu trabalhei em Ribeirão Preto muitos anos sem carteira assinada. A minha primeira carteira veio acontecer aqui nas emissoras associadas. Ele disse, mas você nunca trabalhou? Você não tem como testemunhar que você trabalhou e tal? Enfim, ele me orientou, me deu todas as dicas. Lá fui eu, a Ribeirão, procurei o Diário da Manhã. Falei, será que vocês me permitiriam tirar xerox de alguns exemplares por ano do Diário da Manhã, no tempo que eu escrevi aqui e tal, perfeitamente, aí à sua disposição. Eu peguei aqueles imensos livros de arquivo, livros, cada ano um arquivão de Sim. 10 centímetros de altura, né, de espessura da publicação. E o que, que aconteceu? Fiz as cópias daquilo ali e tal, entrei no INSS através do senhor Amaral e fui aposentado em 1981, com 31 anos de trabalho como jornalista.
Tá viu certo? Só? É, serviu de prova.
O acaso na minha vida sempre apareceu.
Sim.
Quando eu precisava, ele aparecia e resolvia as coisas.
Aí, esse acaso aconteceu também quando ia ter os Jogos do Interior.
Jogos Abertos do Interior.
Jogos Abertos
acaso
do Interior.
Acaso de novo, outra vez.
Eu isso no jornal, lá em Ribeirão, hein?
Eu no jornal, fazendo a minha página, fui procurado dentro da Acre mesmo, e o diretor da rádio, locutor-chefe da rádio PRA7 na ocasião, Fuad Cassis, chamava-se ele. Ele falou, você não quer fazer um teste? Porque tem os Jogos Abertos chegando aí e nós vamos precisar de um locutor e tal. Fizemos em dois. Eu fiz o teste, gravamos naquela altura, imagina. Não sei se vocês imaginam que já existia um gravador de voz feito de fio. Os rolos eram fiozinho, de, uhum. parecia um varalzinho, né?
Sim.
Então eu gravei alguns jogos, alguns treinos de basquete e tal, não sei o quê, e foi contratado. E fiz, então, o meu início de carreira na Cava do Bosque, em Ribeirão, como locutor esportivo. De basquete e voleibol, na época, né?
Deixa eu fazer uma partezinha. Quando você foi locutor no estádio do Botafogo, você já era São Paulino ou você torcia para o Botafogo e depois você virou São Paulino porque a camisa é igual?
Não, nem era só. Eu torcia para o Botafogo, verdade. É, porque eu.
Porque a camisa primeiro, é igual.
É, a faixa vermelha para uma embaixo e
outra
a preta em cima e ao contrário. Eu saltava o muro do estádio Luiz Pereira, lá na Vila Tibério, para ver os jogos do Botafogo. Naquele tempo não tinha comercial. O comercial estava dormindo, fechado, não funcionava. Então eu ia muito assistir jogos do Botafogo, aquela coisa e tal. Quando eu comecei a narrar esporte, eu já era botafoguense e passei a ser São Paulino por uma razão. Pega um dia o jornal do meu querido amigo, que já se foi também, Wilson Brasil, ele lançou, e eu peguei o primeiro exemplar na mão, ele lançou um jornal chamado Equipe. O Wilson Brasil era então comentarista nas associadas. E ele fez bastante alarde no lançamento do seu jornal, um tabloide chamado Equipe. Bom nome. E a capa da primeira Equipe trazia Mauro Ramos Oliveira.
Olha aí onde minha cidade, Poços de Caldas, foi bater no coração.
Exatamente.
Do senhor. Minha mãe foi São Paulina a vida inteira porque ela era apaixonada pelo Mauro Ramos de Oliveira.
Então, cujo rapaz. Apelido era Marta Rocha.
Exatamente. Marta. Então, eu, por causa do Mauro, achei tão bonita aquela foto. Esse cara aqui, aquele tórax bonito, assim, olhando. Bom.
Não se apaixonou por ele, né?
Não
é isso, né?
Não era bem o meu tipo.
Ah, bom, ainda bem.
Mas e quando joga São Paulo e Botafogo?
Olha, deixa eu te dar um detalhe. Eu quero que vocês acreditem. Desde que eu comecei a trabalhar com futebol, isso significa Botafogo, depois São Paulo, pelos anos mais longos da minha carreira, eu me desliguei do Solera torcedor.
É, valeu.
Deixei
o profissional vem à frente, né?
Passei a encarar a profissão tão a sério que hoje em dia eu até não me dou bem com o pessoal do São Paulo. Não sou inimigo de ninguém e suponho não ter lá nenhum inimigo. Mas não temos assim um lio de amizade, de proximidade. Entende? Não sou. Então, continuo sendo São Paulo, como sou botafoguense, como foi. Por acaso, também, um belo dia, um professor de história, Dr. Romero Barbosa, no Colégio Estadual, lá em Ribeirão Preto, me convidou. Ele era, tanto quanto eu, botafoguense. Era do Conselho do Botafogo. Mas uma dissidência política lá se levantou, e ele no meio, e ele falou, escuta, vamos fazer uma assembleia lá na Recreativa, queria que você participasse com a gente. Eu já estava no jornal de horas da manhã. O que era essa assembleia? Era refundar ou reerguer o velho Comercial Futebol Clube. Porque a minha família era de comercialinos, tios, meu pai e tal. e o comercial naufragou, de repente, num determinado tempo da sua história, e veio à tona novamente em 1954, através de uma assembleia realizada na sede da Recreativa. Tanto se você, amanhã depois, for observar o distintivo da Recreativa, é o distintivo do comercial. Quando ele desapareceu, criou-se a Sociedade Recreativa de Esportes, lá no alto da cidade de Ribeirão Preto, perto da 9 de julho, e fizeram o mesmo escudo com o nome Recreativa, em vez de Comercial Futebol Clube. Então é daí que, por acaso, sou refundador
do comercial.
Do arquirrival.
Do arquirrival, é.
É, estou lá na ata, assinei a ata e tudo.
Aí vem os acasos, né? Solera tinha um tio, irmão da mãe dele, músico, né?
Músico, maestro.
Mas espera um pouquinho, antes de você partir para o tio. Depois dessa transmissão dos jogos...
Eu segui na rádio
trabalhando. Isso, fazendo o quê?
É, todo domingo, era narrador
esportivo. Narrador esportivo, só.
Naquele período de dias dos jogos abertos do interior, eu passei a ser o narrador titular da PR-A7, da Rádio Clube de Ribeirão Preto.
Aí sim. PR-A7, que por sinal foi onde começou o Moacir Franco, anos depois.
Exato, Moacir Franco.
Onde começaria Cleiton Silva, Aloysio Silva Araújo.
Aloysio Silva Araújo,
né? Isso mesmo. Todo esse pessoal.
Grande humorista que trabalhava na rádio, chegou a fazer Rádio Nacional no Rio.
Aloysio Silva Araújo era o cigano do rádio, então ele fez todas.
Todas,
né? Mas aí o...
Aí veio o tio.
Aí veio um tio que estava em São Paulo.
É, assim, eu tive uma tristeza muito grande aos 18 anos de idade. Mamãe teve uma...
Isso era o ano de 58?
Era, não, antes.
Antes?
Bem antes.
É, 50...
18 anos, com 32 para 18 anos.
Ah, você nasceu em 32.
É. Então, nessa altura, eu estava fazendo serviço militar. Eu entrei, fui convocado, me apresentei. Logo na primeira semana abriram um concurso para cabo. De soldado, já 15 dias depois eu era cabo. Por quê? Cabo já não era aquele serviço de soldado, que é mais pesadão. E normalmente, o sargento de dia do quartel dá uma encostadinha e chama o cabo e fala: toca aí que eu vou até ali e já volto. E aí a gente dava serviço de sargento dentro do quartel. Entendeu? Então já era um privilégio. Eu não passava a noite com o fuzil do lado de fora do quartel, dando aquele plantão.
É, de sentinela.
De sentinela, né?
Sentinela, pois é. Bom, mas então, nessa altura, eu fiquei privado da minha família toda em Ribeirão Preto. E vieram todos para São Paulo, morar aqui em um lugar chamado Val Novo, aqui em Santana do Parnaíba. Nessa altura, o Fuad Cassis, aquele mesmo que me convidou para ir fazer o teste, que me contratou para a rádio e tal, me disse: olha, sua família não vai estar por aí, onde é que você vai morar? Eu falei: não, eu vou pegar uma pensão qualquer, aí eu vou vir. Não, não, você vai morar na minha casa. Me levou para morar na rua General Soto, na casa dele. Grande amigo meu foi. Então, eu fiquei um ano quase de farda, e quando terminei o serviço militar, embora trabalhando no rádio, aquela coisa toda, eu procurei saber desse meu tio, que era músico na Rádio Record. Tio Benedito, eu estou precisando sair daqui e tal. Será que... Ele falou: não, você quer vir para São Paulo? Olha, você vem, eu vou falar com o Azevedo Neto. O Azevedo Neto era um locutor-chefe da Record Rádio na época. Ele disse: eu vou falar com o Azevedo, e a gente já providencia uma maneira de você vir para cá. Quando você vier a São Paulo, me procura, tá bom? Então, eu marquei lá uma data em que viria visitá-lo, e vim. Só que, ao chegar à Rádio Record, na rua Quintino Bocaiúva, ali no centrinho de São Paulo, procurei por ele e não tinha chegado ainda. Ele ia chegar às 2 da tarde, e eram 11 horas da manhã. Eu já conhecia o pessoal de esporte das associadas, né, da Difusora, da Tupi. Falei: ah, eu vou aproveitar essa hora e meia e vou até o Sumaré. Da Record até a Praça da Bandeira, pertinho ali, tomei o ônibus ali para o Sumaré, 55. Chego ali no prédio da Tupi, entrei, né, quando abriu a porta, entrei na sala de esportes, diz o Milton Camargo, que era o subchefe, o Aurélio Campos era o diretor de esporte, e o Camargo era o administrador, o gerente. Quando eu ponho o pé na porta, ele me olha e diz assim: oh, que coincidência, cara. Você ainda está querendo vir para São Paulo? Falei, pô, estou aqui por isso, fui procurar meu tio, mas não me encontrei ainda, vou voltar lá tarde e tal. Eu disse, não. Nós temos que contratar um locutor hoje. Mas como? Ele disse, hoje. Um está de férias, o outro está viajando e tal, e tem um jogo de voleibol lá na Atlética São Paulo para ser narrado à noite. Na altura, a difusora se tinha feito a voz dos esportes, era entrando em concorrência com a Jovem Pan. Não era jovem, era Pan-Americana, a emissora dos esportes. Aí então, o que eu fiz? Eu falei para ele, olha, vamos lá. E fui fazer o jogo, né, de vôlei. No dia seguinte, lá voltei e tal, me contrataram. Nunca mais voltei a Record.
Lógico, foi ver o seu tio para falar, ó, eu vim mesmo, mas já estou lá, né?
Conversei com o meu tio mais de 2 anos depois.
Jura?
É, tio Benedito, peça desculpas à tia Alice e ao Clóris também, filho dele, mas eu fiquei com vergonha, porque eu acertei lá no Sumaré. Não, não tem problema, meu filho. Ele era muito calmo, muito pacato.
Mas que história fantástica.
Isso,
né?
É 1954, né? Que é quando Solera começa na Rádio Difusora. Né?
Rádio
que...
Difusora, exatamente. Comecei na Rádio Difusora, que era a voz dos esportes.
E você fica ali até 1958?
Até 58 eu fiquei lá na Difusora.
Aí,
de 55 a 58.
E foi por acaso também que você saiu, não?
Foi por acaso. Por quê? Eu acabei sendo convidado a escrever num jornal que estava por ser lançado em 58 pela Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes, que tinha feito uma revolução no rádio paulistano, tinha estourado em audiência, por exemplo, um programa de chamado Mil Discos é o Limite, dava 72% de audiência. Hoje, rádio que dá muito, dá 2 pontos.
Era apresentado pelo
Humberto Marçal.
Humberto Marçal.
E eu vou explicar como é que a vida me conduzia. Eu fui escrever no jornal, no Sport News, Avenida Ipiranga, 1248, primeiro andar. E lá, passei a conviver com Pedro Luiz, que eu não conhecia. Pedro Luiz Pauliello. O Pedro um dia me disse assim, você está bem lá no Sumaré, na Difusora e tal. Estou muito bem tratado, todo mundo, o salário não é essas coisas, mas, né, vem para Bandeirantes com a gente, nós estamos reforçando a equipe, estamos montando uma equipe.
Um simples convite de Pedro Luiz.
Pedro Luiz.
Você tem que falar com a boca cheia, Pedro Luiz.
Eu voltei ao Sumaré no dia seguinte, ao bairro do Sumaré, né, a sede das emissoras associadas, e pedi demissão. Foi um choque, todo mundo, mas como? Chegou ontem no interior, já está metido, pedindo demissão. Eu falei, bom, eu realmente precisava sair porque fui convidado pelo Pedro Luiz para Bandeirantes. Mas um diretor da casa me disse, não, você não vai sair. Por que, senhor? Não se reinicia a vida todo ano, não, meu filho. Você precisa ter pé no chão. Eu falei, não, eu vou iniciar a minha carreira agora. Efeito, senhor, me perdoa, na sinceridade, mas agora eu vou iniciar a minha carreira. E fui para Bandeirantes. Lá fiquei até a transferência para o Morumbi, a inauguração da TV e outro acaso. Eu tinha ainda na fase Rua Paula Souza, da Rádio Bandeirantes, que eu fazia esporte. Numa das oportunidades em que houve um desfalque de profissionais, saíram vários profissionais, entre eles Humberto Marçal, que era o apresentador do programa Mil Discos é o Limite.
Era um programa de perguntas e respostas.
De perguntas, né? E respostas, muito inteligente. Por acaso, foi criado no Rio de Janeiro esse programa e foi lançado lá com Jorge Cury na Rádio Guanabara, porque numa certa altura da Rádio Bandeirantes, o Edson Leite me convidou a mim e ao Silvio Luiz para ir com ele para a Rádio Guanabara no Rio, já que ele estava disposto a implantar na Rádio Guanabara a programação de grande sucesso da Rádio Bandeirantes. Mas é a mesma coisa. Então ele me levou a mim, ao Silvio Luiz e o
René Garibe,
um operador de áudio muito querido da turma também, que hoje também já não está entre nós. Aí nós fizemos Rádio Guanabara, quando o Jorge Bartoli, discotecário da Rádio Guanabara, pediu licença ao Edson e juntou a todos nós, porque nós, como tendo chegado na comitiva do Edson lá ao Rio, nós éramos consultados em tudo, né? Então propôs lançar um programa que era chamado exatamente Mil Discos é o Limite. E foi na que nasceu e o autor foi Jorge Bartoli. Ele fazia perguntas para obter resposta, se levavam a ganhar X discos, era 10 discos, 20 discos, 30, 50, 100, 200, até chegar a 1000. Poucos chegaram, mas chegaram. Então, o esquema, a mecânica, a ideia de joguinho era muito interessante. Digamos assim, se fosse hoje, vai. Uhum. O diretor da empresa tal tem o sobrenome igual ao do governador de São Paulo. Aí vinha quatro opções de resposta. Como é o nome do senhor diretor da empresa tal? É Luiz dos Santos, Luiz Magalhães, Luiz Teixeira ou Luiz Alckmin? Está na cara que você nunca ouviu falar daquele diretor daquela empresa, mas como Alckmin era um nome conhecido, era citado na pergunta, ele respondia certinho e aí ia crescendo, crescendo, crescendo.
Aumentando o montante de discos.
Quem apresentava no Rio esse programa, na Rádio Guanabara, era o Jorge Cury. O Jorge tinha sido um animador de auditório da Rádio Nacional, monstro na época, monstro de famoso e tal, genial.
Mas vocês só gerenciavam a coisa, você não participava da programação.
De esporte, eu participava
da
programação.
Ah, de esporte. De esporte. Quer dizer que você ficou no Rio um tempo, então.
Fiquei um ano e meio, mas eu participava na área de esporte.
Certo.
Nossa convivência era excelente, porque além do Oswaldo Sargentelli, nós tínhamos Carlos Imperial, que fazia os brotos comando, levando para aquela molecada toda, na qual se incluíam Roberto Carlos, Erasmo Carlos, entendeu? E o secretário do Imperial, secretário Carlos, de abrir a correspondência dele, ficava numa sala lá, numa mesinha, abrindo a correspondência dele, separando e tal, chamava-se Wilson Simonal. Simonal era o secretário, abridor de correspondência do Carlos Imperial.
Cada história aí, é? Sensacional.
Não era cantor, estava por ali, mas o sonho dele era ser cantor.
Era ser cantor.
E tinha toda a razão de sonhar.
Tinha toda a razão, claro. Que interpretação.
É, então. Aí, terminado o estágio, o período em que nós passamos, nós pusemos o trem da Rádio Guanabara nos trilhos e tal, voltei para São Paulo, Silvio também voltou para São Paulo, o Nenê ficou lá. Acabou se casando com a moça que era secretária do José Messias.
Maestro também depois.
É. E nós voltamos para São Paulo, quando então, em São Paulo, a ideia do Bartoli era tão boa que foi lançada pelo Edson em São Paulo com Humberto Marçal.
Aí chegou aos 72% de audiência.
É. Chega um dia que sai da Bandeirante o Edson, leva o Marçal, leva o Flávio Araújo, leva uma porção de gente.
Eles vão para Excélsior, né?
Para Excélsior. Todos para a Rádio Excélsior. E ficamos, TV Excélsior e Rádio Excélsior, né? Então ficamos...
O Edson Leite levou todo mundo.
Levou todo mundo, levou. Sim. Um grande número.
Foi, exato.
Eu não tive a sorte de acompanhar o grupo, sim, mas de outro lado tive a sorte de
ficar na Bandeirantes.
De improviso. Vai lá, apresenta o programa que o Marçal saiu, não está mais aí. Olha, nós contratamos o Vicente Leporassi, mas ele está de saída da Record, ele tem que dar uns 30 dias para a Record de aviso prévio. Puxa. Então ele não virá. Então já, você vai fazendo o programa aí, mas capricha bem e tal, para não cair, porque era bem patrocinado, era tal.
E você nunca tinha feito o programa musical até
nunca
então,
nunca,
né?
nunca tinha feito. Aí eu fui lá e assumi a carga pesada de conduzir 1000 discos ao limite. Passam-se os dias e tal, o Leporassi se apresenta. Bom, já estou aqui para trabalhar, blá, 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 blá. Então, eu apresento, está aqui Vicente Leporassi, que vem contratado para apresentar esse programa, esse que é. Fui para casa de férias. Estava eu de férias há uns 15 dias, na rua Arthur de Azevedo, onde eu morava no primeiro andar. Estava de férias, chego numa viatura da Rádio Bandeirante, o motorista me bate na minha porta e diz: seu Murilo Leite quer falar com você. Olha aqui o acaso. Mas por quê, pô? Não, ele quer falar com você, mandou te levar lá. Você vai lá comigo agora. Não sabia do que se tratava, eu já fui meio cabreiro, né? Avisei minha mulher, vamos ver se não vem bomba, né? Vamos pra rádio. Murilo falou, era o quê? Umas 9, 10 horas da manhã. Murilo falou, espera aí que nós vamos almoçar. Fomos almoçar num restaurante perto da Igreja da Consolação chamado Caverna Santo Antônio. Sentamos e tal, não sei o quê. Murilo, mas o que aconteceu? Tem problema comigo e tal? Eu disse, não. É do contrário, você é solução. Por quê? o Lepurassi não se enquadrou no meu disco Zé Limite. Ele não consegue fazer o programa do jeito que ia. E a Lintas, que era grande patrocinadora, a Lintas não quer continuar com ele. E nós vamos então fazer um outro esquema com o Lepurassi e você volta para fazer o meu disco Zé Limite. Mas eu estou de férias, não interessa. Você volta amanhã. Eu disse para ele, vou dar um, tentar uma jogada aqui, né? Eu ganhava 18 mil reais. Reais ou
não, coisa, era dinheiro.
Ganhava 18 mil. Tinha um filho que estava com um problema na coluna, esse que hoje é médico e tal.
Ah, o médico do time do Nicola.
Isso. Fernando Antônio Solera. Mas ele fala, Fernando Solera só é direito dele.
É direito dele.
Ainda semana passada estive em Brasília, fui assistir uma palestra dele dentro do Conselho Federal de Medicina. E ele fez uma palestra maravilhosa, médicos de todas as partes, do esporte, de todas as partes do país, Solera pra cá, Solera pra lá, carioca,
né? Que orgulho, né?
Eu falei, Murilo, pra voltar e fazer o meu disco, você tem que rever um pouco a minha situação salarial. Porque quando eu fui pro Rio, eu ganhava 18 mil aqui, fiquei lá um ano e meio, voltei ganhando os mesmos 18. Naquele tempo a gente assinava contrato, né? E na atualidade eu tô... De aluguel eu estou pagando 18. Então você vê a minha situação. Vamos viver do quê? Do salário da minha mulher. E não dá. Ele falou, quanto é que você quer ganhar? Eu chutei. Confesso que chutei, mas o Murilo era muito amigo, muito, muito. O Murilo, eu ganhei 18. O que você quer? Eu falei, eu queria um... Ele falou, tá bom, 100 mil. Eu falei, não, repete, assina aí.
Não vem com piadinha. Como não. Diria o nosso querido Altair Corrêa, que você deve ter conhecido na Record, ele responderia: o quê? 100 mil? Aceito.
Eu não consegui me pronunciar dessa maneira, mas eu falei: Murilo, sério isso aí? Ele falou: não, sério. Eu falei: olha, eu preciso de um carro também, porque meu filho está
com problema.
Ele estava engessado todinho, num leito de gesso. Ele passava aquela época. E eu preciso passear com ele, levar para cá. Preciso de um carro. Ele disse, vamos conversar com o gerente do Bradesco. Eu não te dou o carro, mas eu te dou uma entrada e você paga o saldo do carro, tá bom? Tá bom. Mas ele sacou 200 mil, não sei de que também, de reais, de outro cruzeiro, devia ser, né? E esse acaso me endireitou na carreira.
Sim.
Porque foi o meu piso a partir de então. Que me fez poder comprar casa, morar, viajar, sim, enfim, dar um trato melhor para minha família, né? E essa é a realidade de uma carreira que se mudou.
Que ano era? 60 e...
56.
Ainda era?
Não, 60,
nessa época.
Já. Essa época...
Essa época já era 60.
Quando você voltou do Rio, você volta do Rio em 1961, mais ou menos?
Não.
Estamos falando em 62.
61, voltei.
É
60 estava eu no Rio.
É, 62.
60 eu estava na Rádio Guanabara, no Rio.
E aí o Solera começa a fazer não só mil discos, é o limite, mas inventam para ele, um pouquinho mais para frente, uma coisa de Agente 840.
800, o agente sabe tudo.
O que era isso, Solera?
Conheci o Caetano Zama.
Conheci, claro. Caetano, todos aqui conhecem.
Caetano Zamataro. O Caetano, na época, ele compunha bastante, gostava de compor e tal. E ele tinha estado nos Estados Unidos, casou-se nos Estados Unidos, né? E o Caetano veio a trabalhar na Bandeirantes, aqui do Morumbi, logo que a gente se mudou, ali perto do Hospital Infantil e do Palácio do Governo.
Então, Rua Radiantes 13.
Rua Radiantes 13. Puxaram tudo.
Claro.
Sardinha pro senhor. A rua não, claro. A rua não existia, é um quarteirão.
É.
Um quarteirão, exatamente.
Exato.
Então puseram o nome nela, pediram, feito.
E o número também.
13. E o número devia ser, se fosse calcular bem, seria o quê? 50. Se você pegar o início daquela quadra, ela está mais para o Marco Zero do que para o lado do próprio Morumbi.
É, do próprio Morumbi.
Da Bomba Serra, por lá, né? Então, ali, o número 13 é por causa do canal 13.
Sim, claro.
Entendeu? Nessa altura, a Bandeirante já tinha conseguido o canal de TV, a concessão de um canal de televisão, que foi uma outra luta, anos de espera.
Mas você não falou do Caetano Zama
e do Caetano. O Caetano, fizeram Clodoaldo José, pai desse
Kleber Machado.
Kleber Machado.
E do
Clodoaldo
Machado.
José era diretor artístico da rádio. E ele me deu lá um horário para fazer um programa de manhã. Então, como é que vamos chamar? Vamos fazer a gente 840. Vamos pegar as fofoquinhas e tal, e ir informando todo dia e tal. Né?
840, naquela... porque era
a frequência da Bandeirantes. Até hoje.
Até hoje do AM. 840. Então, o agente 840. Aí o Zama, que fez lindas aberturas, lindas vinhetas para a Rádio Bandeirantes, muito lindas mesmo. O Zama fez o tema do agente 840.
Quer dizer que você foi o primeiro fofoqueiro.
Você,
do
né?
Rádio, né?
Então. Aí, no Morumbi, eu já mudei para o Morumbi, fora de esporte. Murilo Leite, meu querido amigo, me fez um jantar de homenagem encerrando a minha carreira no departamento de esporte. Ganhei uma caneta de ouro, uma placa e tal. E comecei a fazer só musicais. Fazia a primeira hora às 7 da manhã. Todos os dias, junto com o Marçal, Salomão Esper, Zé Paulo de Andrade. Então nós estávamos ali. E fui fazendo. Havia um programa chamado Placar Bandeirantes do Sucesso. Quem o tinha lançado e tinha personalidade do programa era Ricardo Macedo, que nessa altura já tinha deixado a Bandeirantes e ido para Excelsior. Então eu apresentava esse programa. Até um belo dia, não me perguntem a data exatamente, devia lembrar, mas não me lembro, em que às 9h12 entra um boy correndo no estúdio. Tá pegando fogo no prédio da TV! O que é isso? Saí do estúdio, fui lá, dei uma olhada pela janela da discoteca, você via aquela fumaceira no prédio da televisão, que era a continuação do prédio da rádio. Voltei, pedi o microfone, o operador abriu e eu chamei. Pelo amor de Deus, quem estiver andando pelo bairro de Pinheiros, perto da Marginal, chegue até o Corpo de Bombeiros, aí tem uma guarnição aí perto da Marginal, que o prédio da TV Bandeirantes está incendiando. E se eu tiver, por acaso, sendo ouvido no próprio quartel dos bombeiros, mandem imediatamente uma guarnição para cá, porque o nosso edifício está incendiando. Nesse dia, a NASA lançava o primeiro homem à Lua, se não me engano, ou a primeira nave espacial.
Eu me lembro que designaram o Salomão para ir para lá.
Salomão estava lá.
Salomão Esper foi para
ele. Salomão estava nos Estados Unidos, ele não estava aqui no dia do incêndio. E assim foi, os bombeiros já apareceram lá com tudo, e trabalharam rapidamente, mas foi aquele transtorno, aquele drama, aquela coisa pavorosa no edifício.
Ô, Solero, eu queria só, assim, nesse período que você começou a apresentar musicais, o Salomão já tinha aberto com o Zé Velasco um estúdio chamado Publisol. Já tinha a Prova, que era o do Scatena. Eu lembro, porque Ferreira Martins comenta comigo, que você era um dos caras que mais gravava comerciais nessa
época.
Mas você era requisitado e era um exemplo a ser seguido no seu estilo de gravar comerciais.
O meu estilo se agradava é porque dois amigos, na época, me deram bastante força. Eu estava na Rádio Bandeirantes, na Rua Paula Souza, e dois amigos, Carlos, que era o administrador do estúdio Gravodisc, o João, que era operador de mesa de som, e um outro moço que era engenheiro, neto de um fazendeiro de Araçatuba, que era o dono, que construiu para o genro o estúdio, e eles se associaram à Gravodisc. Então eu gravava bastante ali na Gravodisc. E tinha, por sorte, um cliente fixo, que era as lojas Ducal, que já não existem.
Então, Ducal.
Pelo menos
havia. A gente tem que lembrar, ou senão achar.
Pelo menos uma vez ou duas por mês a gente gravava um spot com ofertas do varejo da Ducal. Então eu fiz bastante ali. Eu me lembro que uma vez me apareceu um texto para gravar, lá na Gravodisco, numa câmera fotográfica da Kodak. E eu olhei e falei, bom, como é que se diz isso aqui? Né? Era Rock Eye.
Rock de gancho.
Rock Eye. Então, gravei essa aí algumas três vezes, talvez. Um banco da Bahia, Uma melodia bonitinha que eu nunca mais esqueci. Banco da Bahia, é solidez tranquila. Uma voz de mulher cantando. Gravei um incrível que parece, gravei com a Elis Regina. Só que ela gravou depois de mim. Era um filme de um tapete. Tipo carpete mesmo, né?
Certo.
E a Elis Regina aparecia no filme, levantando a ponta do tapete para olhar a marca. E nessa altura eu dizia, Elis, bem baixinho, né? Elis. Ela olhava e começava a dizer, não, é isso, o tapete. Não sei precisar a marca.
Sim, não se lembra agora.
Não sei precisar a marca. Mas talvez fosse uma conhecida até hoje.
Tabacou,
talvez mesmo. Então, apareciam gravações para cidades longe, né? Outras capitais. Porque
também
aquele
você já
era um tempo em que não havia a disponibilidade de estúdios com tecnologia atual.
Sim,
várias coisas, não é verdade?
Tinha que estar presente lá.
Devia se fazer muito em São Paulo. Né? Uhum. Depois gravei com quem? Com o Claudinho Durante.
Ah, o Claudinho Durante, quando ele saiu da Bandeirantes e abriu o Estúdio Bandeirantes.
Estúdio. Ali.
Ali na Rua Cunha Gago.
Na rua. Mas primeiro ele esteve no centro da cidade, perto
primeiro,
da Vitória e da Aurora, por ali. Mas depois na Cunha Gago, gravei com eles algumas vezes lá. O Daíra Batista estava por lá também.
Sim.
Né? Cheguei a gravar no estúdio, dirigido pelo Marçal ali.
Sonotec.
Sim. Sonotec, que era. Olha só como é que é a vida. Eu sou chamado para gravar um comercial, um spot desse estúdio que não me deram endereço. Então, quando eu chego lá, quem era o dono? Rui Aranha. O mesmo que anos antes tinha dito, não começa a vida todo ano, meu filho.
Ah, aquele lá da Rádio Difusora.
Ele me reconheceu, eu falei, como vai você? Você tá bom e tal? Poxa vida, hein? Você cresceu na vida e tal. Você vê.
Naquele dia eu tava certo, né?
Agora, quem era o titular dali? Era um monstro sagrado, né? Humberto Marçal.
Sim.
Cuja voz, depois os olhos gelados, bem parecido com a dele,
muito,
né?
Muito. Tinha uns timbres na Bandeirantes, o timbre do Marçal, não só o Elau lembrava muito, mas também o Antônio Carvalho.
Antônio Carvalho.
Nossa.
Muito.
Outro dia, para fazer o podcast aqui do Zé Paulo e do Salomão, a gente colocou o dia seguinte à morte do Vicente Leporassi. Então, o primeiro jornal, E aí a gente colocou a abertura e ficamos na dúvida. Olha, eu liguei para o Salomão, para o Zé Paulo, para o Ferreira Martins, até a gente descobrir que não era nem o Marçal, nem o Elau. Era o Antônio Carvalho, fazendo a abertura do primeiro. Não, o time demais.
Eu tomei conhecimento ao lado de Fiore Gigliotti e de Mauro Pinheiro, em Londres. Nós estávamos lá para um jogo de seleção brasileira, quando no primeiro boletim da manhã que o Fiore ia fazer... Ele recebeu a notícia da morte do Leporassi.
No dia seguinte à morte do Leporassi, morreu Raul Tabajara, que foi o primeiro narrador de televisão da TV Record. Ele estava se preparando para ir...
Isso foi o ano 78. Foi em 78 que ele morreu. Foi o ano que eu cheguei em São Paulo.
Ah, foi onde você chegou em São Paulo?
Foi o ano que eu cheguei.
Não, você veio.
De Poços de Caldas. Eu trabalhava na rádio do Flávio Araújo e do Chico de Assis.
Você sabe que eu tive... Dois anos atrás, no Natal de dois anos atrás, a Rádio Cultura fez 80 anos.
Sim, 80 anos.
80 ou 90? 80.
80, né? 80.
Então, e o Chico me convidou. Lá estive eu em Poços de Caldas.
O Chico de Assis fazia dupla com o Solera.
Na TV. Sim,
na TV. Claro. No campo, você narrando.
Aí eles fizeram o seguinte, vamos fofocar um pouco a vida dos dois. O Flávio e o Chico, por uma questão de empreendedorismo e tal, concluíram que era melhor eles irem cuidar de ter uma emissora no interior ou em algum lugar. Então eles procuraram o seu João Soares, que era um homem que conversava com todos nós. Ele não se mantinha no gabinete dele. Ele chegava e ia papeando com quem encontrava.
Acessível.
Encontrava a dona Irene, que era chefe da faxina na Bandeirantes. Como vai, filha? Tá boa e tal. Então eles foram conversar com o seu João e propuseram a sua demissão em troca do que eles tivessem de acerto a receber, eles pegassem a Rádio Cultura de Poços de Caldas. O João Sandi analisou bem, verificou, chamou-os e disseram para ele, a rádio está lá meio...
Afinal de contas, eu trabalhava lá. Realmente, não dá, porque a rádio era uma porcaria. É, para você ter ideia, eu era o locutor da rádio.
A rádio tá os pedaços por lá, então, não sei o quê. E o faturamento? Nada, né? Aí ele topou. Ele vendeu para o Flávio Araújo e para o Chico de Assis, irmãos, né?
Sim.
A Rádio Cultura de Posto, em troca da admissão deles, dos direitos que eles teriam. E eles passaram a pagar.
Ainda. Lógico.
Claro. Fiz parcelas mensais para até quitar.
A onda de 31 metros, que é da Bandeirantes, essa onda foi doada pelo Ministério das Comunicações para o município de Poços de Caldas.
Tá.
Na década de 50, sei lá quando. E aí a única emissora que tinha em Poços de Caldas era a Cultura. Então, se o município recebeu aquela frequência de 31 metros, lógico, foi para a Cultura. Quando eles não venderam com a onda de 31 metros, ficou com a Bandeirantes.
Ficou
com a Bandeirantes.
É, a Bandeirantes passou a ter 49.
E 31 metros.
31 e 25. Eu contava ao Milton Neves, numa conversa, um papo que a gente teve no domingo, na Rádio Bandeirantes, ele perguntou, você conheceu Osmar Santos quando ele chegou em São Paulo, lá, não sei o quê, você gostava dele? Eu falei, ó, e sabe como Osmar Santos veio parar na Pan-Americana, o Jovem Pan, hoje? Ele disse, não sei. Pois olha, a Rádio Vera Cruz de Marília, chamada Verinha, pelo Marcelino Medeiros, assumiu
Rádio Verinha.
E passou a chamá-la de Verinha. Precisava transmitir um jogo do Marília Atlético Clube aqui no ABC, não sei se São Bernardo, São Caetano, mas um jogo daqui numa quarta-feira. E para conseguir uma linha de áudio junto à telefônica, na época, era difícil. Ainda mais em dia útil, né? Então, o que as rádios do interior, quando precisavam de alguma coisa desse tipo, recorriam a uma rádio de São Paulo e, no caso, a Verinha pediu a Bandeirantes a onda de 25 metros, tá? Para fazer a transmissão do jogo. A Bandeirantes cedeu, como era de praxe. Na Jovem Pan, o plantão da Jovem Pan ouviu essa transmissão, que eles eram atentos a tudo, para saber resultado, para não perder informação e tudo. Então, numa certa altura, o seu Tuta passou pelo plantão, pela porta do plantão da Pan, e ouviu a narração
duas
marchas e perguntou, quem é esse locutor? Quem estava lá no plantão? Disse, olha, não sei, ele é de Marília, está aqui e tal. Pô, tenta descobrir o telefone dele que eu quero falar com ele. E na semana seguinte, contratou o Osmar Santos.
Na direita para Eurico manualmente, recebeu o lateral, quase rente a lateral do campo, soltando para Edu, escapa espetacularmente de Manuel, não cochila que o Cassimo vai, o ponteiro desce veloz, boa transa com Leivinha para Edu, desceu com o Naka, espetacular tabela para Leivinha, engatilhou, disparou para o gol, catou, largou, fechou, Sander, e que autêntica vivacidade no futebol, ele voltou para conferir, César, o grande artilheiro, César, o condenado, César, a alegria das massas, César, a nova comunicação autêntica do futebol, César, 9 é o dele, não cochila, Adalberto, cochilou, o Cassimo caiu, ele avisou antes de voltar em campo, goleiros do Brasil, César, você trincha, o mestre Adalberto, agora vai lá, Adalberto!
Graças à onda curta da Bandeirante.
Viu só?
Que coisa interessante.
Demais, né? Bom, deixa eu perguntar para você a parte que você ficou novamente ligado ao esporte no final da década de 60.
Fiquei.
E de início da de 70, porque eu não aguentava. Eu tinha lá a minha televisão em preto e branco e ligava. Eu sabia que um time era o Santos, porque só jogava de branco. E você narrava.
E o
cruzou
outro
para Pelé e o melhor, por favor, você.
Já.
Vai.
O melhor futebol do mundo no 13.
Ah, que coisa fantástica.
Vamos fazer justiça a quem merece. Era diretor da Bandeirante TV, Murilo Leite, Sérgio Andrade Arapuã. Quando nós íamos começar, e Álvaro Moya, eram os três diretores da TV Bandeirante. O Murilo, muito amigo meu, me disse, para de fazer musical, você não vai fazer mais nada. Vai ser o narrador da TV.
Por acaso.
É. Né? É. O mesmo Murilo. Ele falou, bom, como é que eu vou fazer? Ele disse, eu já conversei com o pessoal das associadas, e você vai, o Mário Moraes era o titular da Tupi, você vai fazer umas gravações junto com o Mário Moraes na Tupi, na chamada Thriller Kill, Ampex, e umas fitas largas, né, de 5 centímetros de largura, e tinha duas trilhas de áudio. Uma não tinha nada a ver com a outra. Ou gravava numa só e a outra ficava em branco, ou podia até gravar duas vezes. E o que aconteceu comigo? Eu fui lá ao Pacaembu, o Mário falava assim, ó, pode falar à vontade, se quiser eu fico quieto aqui. Médio, pô, faz aí. Então, o Mário me deu uma força sem tamanho, entendeu? Vai indo, vai, vai. E eu olhava para ele e dizia, vai, vai, vai. Ele gravava o jogo na trilha normal de áudio e eu na tal trilha de que, ou seja, e fiz ali um jogo, eles ouviram, é, tá meio apressado, vamos fazer mais, tá bom, fizemos.
Porque segundo. Você era acostumado a narrar no rádio, né? Pera, só um minutinho, vamos colocar uma narração do Solera no rádio.
Apita o árbitro, foi movimentada a contenda iniciando o São Paulo. Pelota acionada na canhota pela intermediária para Riberto. Lança da meia cancha, lá está descendo o Cido pela equipe tricolor. Faz um movimento imediato para Benê. Desce ele procurando a meia cancha contrária, lançado pela ponta esquerda. Já perdeu a esfera que é cortada através de Vicente. Recupera-se o São Paulo, Curva vai para Agenor. Vem pela ponta, dança do bico de área, retornou para Cido, este para Benê. Benê deslocado pela direita da cancha, recebendo redonda para movimentar imediatamente a Pimentel, este voltando para Deleu. Retorna a pelota ao ponto primitivo com Benê, já está caminhando pela meia direita. Atinge a intermediária contrária, atenção, abriu para a ponta, Conselho tomando a bola, mate à direita. Atinge a intermediária contrária, atenção, abriu para a ponta, Conselho tomando a bola, mate seu marcador, cruzou, entrou Prado e é gol de Cido. Gol do São Paulo, Cido, número 10, 1-0 no marcador de Pacaembu.
Agora sim, estamos de volta, senhora, para o pessoal entender que você estava narrando mais
ainda rápido. Ainda bem que provamos que eu existia.
Exatamente.
Agora, então, a partir daí, eu fui para fazer o segundo teste e ficou, ainda me lembro que o Anapa falou assim, olha, vamos ver se você acerta o ponto, porque essa aqui ficou muito lenta, muito sem áudio, né, na narração. Tá bom. Na terceira eu consegui.
Cadê
ele falou, você bancou o artilheiro. Primeiro tiro foi longe demais, o segundo foi antes do alvo, esse foi na mosca. Então tá bom assim. Mas... E ele me disse, você não vai gritar gol, vamos fazer uma coisa. Todo mundo grita gol no gol, né? Então, você vai gritar o melhor futebol do mundo no 13. Porque naquela época a referência a um canal de televisão era
sim,
o número do
era
canal.
Era o número. Né? Eu lembro das chamadas do Juca Amaral na TV Paulista, que depois virou Globo, no 5.
No 4, no 7.
Sensacional. E aí veio o grito.
Você apareceu aí agora o Antônio Edson, né?
Esse era o Juca Amaral que fazia no 5.
Aí eu vou perguntar uma coisa.
Pergunta.
Aí chega na Copa de 70.
Eu tô de férias.
Ai, ai, ai.
Tá, eu estou em Ubatuba. Estou em Ubatuba e não tinha celular naquele tempo.
As melhores coisas da sua vida acho que aconteceram quando você estava de férias.
Você está de férias,
você fala, já vai acontecer tá alguma coisa.
Como você está de férias, agora vida, nós convidamos você para fazer
vida,
o voz off.
A minha vida é uma sucessão de acasos e lances de muita sorte, graças a Deus. Eu estava de férias em Ubatuba, me aparece um motorista na Bandeirantes. O rapaz andava, sorte que a praia é pequena e tal, ele andou, me achou, disse, olha, seu Murilo mandou te buscar, precisa falar com você. Eu falei, meu Deus do céu, o que será? Eu falei para ele, então tá bom, eu vou me arrumar, vou pro hotel, ligo pro seu Murilo e já me acerto com ele, né, ver o que é. E assim foi. Liguei, Murilo, tem alguma novidade aí para mim? Lógico que tem. Mas o quê? Não, a sua narração na Copa do Mundo. Eu falei, como? Pois é, nós vamos fazer a Copa do Mundo ao vivo, então, não sei o quê. Do México, vamos lá, pô, vem já, sobe já, vem cuidar de documentação, atualizar passaporte, e foi assim que eu fui parar no México,
Naquele pool que foi formado pelas quatro emissoras.
Então,
né?
E aí, como é que você gritava o melhor futebol no mundo no 13? Não dava, né?
Eu gritava o melhor futebol do mundo é o do Brasil.
É.
A minha
ficou essa ideia.
Foi essa.
As narrações dos jogos do Brasil. Aliás, eu lembro de uma coisa. Solera foi narrar Uruguai e Israel. 2-0 para o Uruguai, o jogo que o Pedro Rocha se machuca, inclusive. O primeiro jogo do Uruguai.
Em Puebla.
E os nove, eu lembro que tinha um zagueiro de Israel chamado Feigenbaum, era uma coisa assim. E o Solera dizia, mas cada nome que enrola a língua da gente. Eu lembro até hoje, eu comecei a rir. Cara,
é, porque
muito
você pega dois times com o nome, o próprio time da Tchecoslováquia, da época.
Nossa,
hoje
sim.
Não é Tchecoslováquia, mas havia a seleção do país que na época era Tchecoslováquia.
Sim, é, nomes estranhos.
O goleiro, né? Era Victor, lateral era Dobias, né?
Uhum.
E quem fez o primeiro gol?
Petras,
é.
Mas você chegou a narrar alguns jogos do Brasil, né?
E é esse jogo.
Esse foi a minha estreia.
Uhum.
Esse foi a minha estreia, porque o primeiro jogo de abertura da Copa foi União Soviética e México. Ainda não tinha voltado a ser Rússia, era União Soviética, né?
Sim.
E México.
Um
0-0.
Horrível.
Chato. No estádio Azteca e tal. Aí fomos para Guadalajara no dia seguinte e lá começou a campanha do Brasil.
Foi para o sorteio os narradores?
Foi. Nós nos reunimos e o chefe da equipe, o líder do grupo, administrador do grupo, portanto, Dr. Enéas Machado de Assis, diretor das associadas aqui em São Paulo, ele organizou um sorteio porque preferiu que cada emissora ou cada rede tivesse um tempo inteiro de jogo. É. Diferente do rádio, em que fizeram uma divisão de 30 minutos para cada emissora.
Ou seja, os que narravam os 15 minutos finais do primeiro tempo narravam os 15 minutos iniciais.
Segundo, que
é meio confuso isso.
Nós concordamos, ele consultou, então, em adotar esse critério. Uma equipe faz o primeiro tempo, outra equipe faz o segundo tempo. A terceira equipe, nesse dia, fica stand-by,
uhum.
Tá? Não vai trabalhar.
Eram só três equipes.
Eram três, éramos... Assim,
a Bandeirantes, a Globo...
A Bandeirantes, eu tinha o comentário do Leônidas da Silva,
uhum.
Né? Comentava comigo. O Chico de Assis era repórter e fazia participação nas gravações do Off-Tube à noite, porque mandavam os tapes para o Brasil à noite. A Globo tinha o Geraldo José de Almeida, o João Saldanha e...
A Tupi era o Walter Abreu.
A Tupi era
o
Walter Abreu e Rui Porto. E no outro narrador da Tupi era o Duvaldo Conze.
Porque do Rio de Janeiro.
Do Rio de Janeiro.
A Tupi tinha 45 minutos, mas ela dividia em dois.
Sim.
Porque São Paulo é São Paulo, o Rio era Rio. Então,
ele mesmo falou quatro.
Eu falei quatro mesmo. Porque a Tupi levou duas equipes.
Não,
a de São Paulo
todo
e a
mundo
do Rio.
Todo mundo levou duas equipes.
Ah, é?
Você fica uma equipe acompanhando os jogos ao vivo.
Ah,
e outra equipe na Cidade do México, na Televisa, naquele tempo era Telesistema Mexicano, fazia de noite sonorização na geração dos jogos em tape, em off-tube. Uhum. Né?
Mas e o Geraldo José de Almeida era fantástico, né?
Fantástico, e o Leônidas me deu a oportunidade de conviver ainda mais com o Geraldo do que eu esperava. Porque o Leônidas era um cara que economizava muito. Ele não gostava, ele gastava o dinheirinho dele. Estavam no Motel São Jorge, na Zona Rosa, do bairro, da cidade do México. Eu, o Leônidas do meu lado, lá o José Lino, que é de Belo Horizonte, era narrador, e o Chico de Assis, muito bem. Uma suíte enorme, enorme. Aí o Leônidas, aparece lá um amigo do Chico de Assis, de Prudente. Poxa, estou aqui perdido, vim aqui, mas não tem hotel, não tem vaga em lugar nenhum, eu vou fazer o que não sei o quê, patatê, patatê. E nós ouvimos a história, o Leônidas, nós íamos para Guadalajara, ficar 18 dias em Guadalajara. O Leônidas chamou ele de nós e falou assim, você fica aqui na Cidade do México? E o cara falou, tem que ficar, pô, mas eu não sei onde e tal. O Leônidas falou,
muito fica claro. No meu quarto.
Fica na minha cama.
Pronto.
Ótimo. Fica na minha cama. O que você acha, senhor? Aí, nós não vamos, nem eu e você vamos estar aqui. Né? E o Leandro negociou com ele. $10 por dia para dormir na cama dele.
Pô, mas é a cama do Diamante Negro, né?
É. Mas o rapaz se deu por muito feliz, né?
Claro.
18 dias ele ia ficar ali. Mesmo que ele fosse a Guadalajara ver algum jogo, ele ia e voltava. Porque a cama dele estava ali no Hotel São Jorge. Bom. No avião, aí fecharam o negócio lá, acertaram as contas e tal. Embarcamos no dia seguinte. No avião, o Leandro estava lá na frente e eu tô. Ele veio para mim, até me apontando, e disse assim, você não faz questão de ficar com o Geraldo José de Almeida em Guadalajara? Mas como? Ele e o João Saldanha. Disse, descobri que o Saldanha vai ficar no Hotel Hilton. O jornal Esto reservou uma habitação para o João Saldanha no Esto. E o João vai preferir ficar no Esto, no Hilton. Então o Geraldo vai ficar sozinho na suíte da Globo, na suíte Fontana, que era o nosso. Tudo bem, e aí? Ele disse, não, se você topar, aí eu chamo a minha mulher, ela fica comigo na suíte da Bandeirantes. Mas fechado. E aí que eu fui, morei em Guadalajara, todos os dias que o Brasil esteve lá, com o Geraldo José de Almeida.
É. Que coisa. O que ele criou, né?
O Geraldo. Acabava o jogo, a gente voltava pro hotel. Aquelas ruas cheias de gente, esperando passar o ônibus da seleção brasileira. Parecíamos que nós estávamos numa cidade
brasileira,
fanaticamente motivada, né?
Puxa. Bom,
então, aquele povo. Chegamos no hotel, o Geraldo abria a geladeira, tirava uma cerveja, abria. Sola, Sola, esse Brasil me mata, Sola. Abri a janela da suíte e gritava, Brasil, Brasil, Brasil. Cara, mas que delícia, que delícia.
Convidei. Que bola, bola.
Olha lá, no placar.
Na época, acabava.
O placar.
Solera. Você pega o primeiro jogo do Brasil,
primeiro tempo.
Tchecoslováquia.
É.
A Tchecoslováquia está ganhando de 1-0.
De 1-0.
Né? E aí, como foi a sensação de narrar o primeiro gol do Brasil pela televisão ao vivo?
O que me rendeu um anúncio de página inteira no Jornal da Tarde, que a Bandeirante mandou produzir, chamado O Boca de Ouro. Por quê? No momento da falta ali à frente da área da Tchecoslováquia,
Rivelino.
Começaram a fazer a barreira de cadê o Rivelino? Cadê o Rivelino?
Quando sai a falta, ele já começa a gritar. Quando o Negão cai no... Negão, com todo respeito, nossos big afrodescendentes, o Pelé, quando ele cai no chão, que ele recebe a falta, você já começa a gritar, cadê o Rivelino?
Cadê o Rivelino? E o Rivelino vem com aquela canhotinha santa dele, né?
A canhotinha santa apelidada pelo Geraldo José de Almeida de patada atômica.
Esperando lançada, voltou. Atenção, boa marcação da defesa. Não há chance, caiu o Pelé. Onde está o Rivelino? Onde está o Rivelino? A carreira é enorme. Lá vai Rivas.
Por falar em Rivelino, não posso deixar de citar 74 na Alemanha, Brasil e Argentina, uma falta, o Jairzinho se meteu no meio da barreira. E os jogadores da Argentina não puseram ninguém atrás dele. Ingenuamente, o Rivelino veio para a bola, o Jairzinho se jogou no chão e a bola passou no buraco que o Jairzinho deixou na barreira. E foi gol do Brasil. Né?
Quer dizer, você narrou o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo, Aí chega na final, nos 4-1.
Isso.
Você faz o segundo tempo.
Inclusive, o lance do Pelé, que ele sai da bola e percebe a chegada do Carlos Alberto. Deu aquela roladinha de bola com o Carlos Alberto.
Nossa, né? O 4-1.
Estupou a rede, 4-1.
Entrou do Aldo. O povo tá contando aí uma pedida. Olha aí, o gol! É dessa maneira que ganha a Copa! É com esse time que ganha a
Copa. Lá vai Jair Zinho, agora na ponta canhota. Passou inteiro. Jogou pelo miolo. A Pelé, tira o braço à direita. Carlos Alberto, atenção, atenção, olha lá.
Esse dia eu estava lá numa fazenda, lá na roça, em Poços de Caldas. Eu tinha 10 anos de idade.
É mesmo?
É. Cara. Aí acabou aquele 4-1. Eu voei pro meu amigo Fonso, falando, vamos pro terreiro de café. O terreiro tava cheio com aqueles montes, a gente jogava café pra cima e pulava nos montes de café.
Bom, aquele dia valia tudo.
Valia, né? Tudo.
Aquele dia valia tudo.
Tricampeão mundial.
Então, aí eu saí de férias, fui aí pra Ubatuba. Não tinha a menor ideia e expectativa de fazer a Copa do Mundo ao vivo. E até então a televisão nunca tinha feito isso.
Verdade. Bom, Solera, depois da Bandeirantes, passou 25 anos na TV Gazeta.
Não, primeiro passei na Record.
Ah, na Record, então.
4 anos.
4 anos.
Inclusive participando de um programa chamado Clube dos Desportistas.
Clube dos Desportistas.
Com Silvio
que
Luiz.
Delícia, ah, que loucura. Bacana. Como dizia o Hulk nos primeiros tempos do programa do Caldeirão dele.
É.
Loucura, é, loucura, loucura, loucura. Ele entrava dizendo, não sei porque ele deixou de dizer, era tão
e depois
bom,
narrou também na Gazeta e tudo mais.
É, aí a Record deu um problema, uma crise entre os associados ali, os sócios ali, né? Porque a família Carvalho e o Silvio Santos.
E o Silvio Santos,
né?
É verdade.
Aí eles se estremeceram, houve a crise financeira, e já foi embora o Luciano Duvalli. Né?
Sim.
Foi embora, depois todos nós fomos embora, o Silvio Luiz também saiu, o Flávio Prado e tal, Pedro Luiz também saiu, todo. E aí eu fiquei 2 anos
de férias
fazendo bola de futebol.
É.
É, eu fui trabalhar numa indústria chamada Drible.
Que bacana.
Eu acompanhava, eu gosto de desenhar, entendeu? Então eu desenhei uma bola, fiz o grafismo da bola. A bola foi contratada pela Federação Paulista de Futebol. E durante 2 anos, 2 anos e meio, eu não fiz nada em nem TV nem rádio. Fiquei fora. Aí, um belo dia, estava eu na Drible, tranquilo.
Não estava de férias, não, né?
Não. Fui até a loja do Constantino Cury para ver um carro que eu queria comprar. Eu queria comprar um tipo, que eu achei muito bonitinho aquele carro. Então, fui lá. Estou lá com o Costa, conversando e tal. O Constantino Cury, ele tinha um hábito muito interessante de guardar brinquedos. Então, a sala dele, o gabinete dele era meio grandinho, e tinha todo um canto, assim, como se fosse um quarto de pizza, né? Todo um canto, cheio de brinquedos de criança. Mas brinquedo, brinquedo mesmo, entendeu? Todo tipo, carrinhos, casinhas, bonecas. E eu estou ali conversando com ele para ver se ele me dava um desconto no carro, ver qual era o preço e tal, não sei o quê. E ele falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, não estou fazendo nada. Televisão, não estou nada. Espera um pouco. Liga para o Avalone. Aí ligaram para o Avalone. Ele falou, e ele disse, Solera vai indo aí, contrata ele para ser nosso narrador. Eu falei, mas como é que é? Ele falou, não, vai lá. Ele era o presidente da fundação. E ele mandou o Avalone me contratar. Disse, vai lá, ele já vai te acertar o contrato e tal. Você vê quanto você quer. E eu chego, sem jeito toda a vida, porque então eu e o Avalone estávamos meio de futinho torcido, entendeu? Nós não estávamos nos falando. Sim. Por um episódio anterior que aconteceu. Aí, chego lá, ele me disse assim, Solerão, eu vou te contratar, mas porque, não é porque o Costa falou não, é que eu acho que você é muito bom. Aí ele me contratou.
Bem, tem aquelas surpresinhas que o Maga descobriu, né? No final a gente faz um...
Aí eu já quero só um detalhe importante. Daí eu me lembro.
Claro, nada, lógico.
Não me lembro nada. Março de 1989, quando entrei na Gazeta.
Certo. E saiu 25 anos. Ah, sim.
Quando eu ia completar 25 anos...
Em abril?
É. No comecinho de março, antes de eu chegar ao fim do mês, recebo a cartinha. Tomamos que não são mais necessários seus serviços a partir dessa data. Pô.
24 anos e 11 meses.
E 11 meses. Não me deixaram fazer os 20.
Jubileu de prata.
O Maga, você mandou umas coisas aí. A gente falou, né? Acho que falamos em off. Tem até o Solera cantando. Nós vamos colocar nos extras do programa. Você pensa que está terminando agora? Não está, não.
Você lembra?
Não, é a praça.
Você está cantando
uma paródia da praça.
Com
abrindo o programa e tal.
O programa é aquelas vinhetas que a Bandeirantes criava.
Tá.
Né?
Tá.
E tem a sua voz cantando.
Era o Hélio Ribeiro que fazia.
É, o Hélio era sensacional.
As letrinhas das paródias, né?
Sim, claro.
Muito bem,
professor.
Muito bem. Ele era genial, genial. É, veja só por que eu me meti com a prata. Estava eu na Bandeirantes uma tarde quando aparece Carlos Imperial, uma fitinha de áudio desse tamanho. Assim. Aí eu falo, ele fala, me chamava de figura, desde o tempo do Rio que a gente trabalhou junto na Rádio Guanabara. Figura, tem uma novidade aqui para te mostrar. Beleza. Essa eu queria que você entregasse pro Rony Fon, se você puder. Eu falei, mas ele mora aqui no bairro, ao lado aqui. Então eu queria mostrar para ele, será que você consegue? Eu falei, mas o que que é? Ele falou, vem ver, vamos até um gravadorzinho numa cabine lá perto da discoteca da Bandeirantes. Assim.
Uhum.
E ele botou a musiquinha, a fitinha lá, apertou lá o play e tal, e começou a dar. Eu hoje acordei com saudade de você. Bom, eu falei, pô, cara, a marcha é bonita, hein? Zé Paulo tá por ali também, chamei. Vem cá, Zé, vem ouvir aqui. Tá? Pô, vamos oferecer pro Rony, Aí liguei pra casa do Rony. Na hora que você puder dar um pulo aqui, e nós temos aqui um imperial que trouxe uma música e ele quer ver se você grava a música. E o Rony foi lá, ouviu, falou, pô, quer gravar. Pô, claro, mas como é que eu falo? Não. Ele está propondo que você grave. Né?
Então está tudo certo.
Eu acho que é uma boa para você. Não, é ótima. Então. E o Rony até hoje fala, conta esse episódio e diz assim, foi o meu maior sucesso. A praça. E realmente, uma coisinha linda, né?
Bom, depois dessa história, então não vamos esperar nem os extras. Vamos colocar o Solera cantando a paródia da praça.
Exatamente.
É boa, é.
Eu acordei e de repente me lembrei da primeira vez em que eu te encontrei. Estava tão sozinho e meu rádio eu liguei e tanta alegria encontrei. Senti que os programas eram todos para mim e traziam tudo que eu sempre quis ouvir. As músicas mais lindas eu ouço todo dia. Encontrei a rádio que eu queria.
Vocês gostaram, né?
Gostamos muito e muito mais ainda da sua presença aqui conosco.
É permitida para menores?
É permitido para menores, para tudo, para todos.
Para todos
que acompanharam sua grande trajetória no rádio, na televisão e na publicidade, Solera. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
Imagina.
E deixar registrado aqui para sempre.
É.
Porque isso vai ficar para sempre, a sua história. No nosso papo assim, simples, mas que a gente gosta de receber mesmo as pessoas de grande sucesso e talento como você.
Bom, eu quero que vocês então aceitem o meu melhor agradecimento. Uma amizade que se manifeste dessa maneira, realmente é uma amizade legítima, verdadeira. Me deixa muito feliz. Vocês acabam de me deixar muito feliz. Alguns momentos da minha vida foram emocionantes e este passa a ser mais um.
Do alto dos seus 85 anos...
85!
As palavras do nosso querido Fernando Solera.
Éramos 9 irmãos, restamos 2.
Magalhães Júnior, obrigado por participar com a gente. Deixa um abraço aí para os nossos ouvintes.
Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com o Fernando Solera.
Maga, nós somos almoção dele, aliás, todos nós, né?
Todos nós. Né? Nicola, muito bom, né, meu irmão?
Muito bom.
Valeu, Nicola.
Muito obrigado pela sua presença.
Deus lhes pague por tamanho.
Nossa, nós aqui, nós aqui generosidade. Nós é que agradecemos. Nós que agradecemos.
E até o nosso próximo Voz Off. Todo mês você sabe, tem um novo por aqui. Um abraço, obrigado.
Depois já obtém uma cópia?
Sim, sim, claro.
Então tá bom.
Vai ter uma cópia de você cantando.
Isso aí. Completa. Tudo.
Ai, ai, ai. Que bom.
Como em todo final de Voz Off, nós vamos adicionar mais pérolas com a participação do Solera, dessa vez do baú do Maga, que participou com a gente nessa entrevista. Primeiro, a vinheta de abertura do programa Picape do Pica-Pau, que o Solera também foi um dos apresentadores.
A Rádio Bandeirantes de São Paulo está iniciando
o Picape do Pica-Pau. Duas horas alegres com muita música e muitos prêmios para você.
E anunciamos em nossa primeira hora. Grandes atrações bandeirantes para Rivo, a Fabulosa de São Paulo. Rivo. Rivo. Grandes atrações bandeirantes tem a produção de Ricardo Macedo e a apresentação de Fernando Solera, que aqui está para assumir o comando do programa.
Nesse tempo que nós estamos de Copa do Mundo, a grande novidade é o VAR, que é o Video Assistant Referee. Se ele existisse nos anos 60, veja o que aconteceu numa narração do Fernando Solera. Só para esclarecer, nessa época, havia um costume dos repórteres de campo narrarem os escanteios, e muitas vezes eles acabavam narrando gols. Mas nessa gravação, que o Solera narrou numa transmissão do Pedro Luiz, aconteceu um gol que o juiz não marcou. Vejam vocês que falta fazia o VAR.
Tequinha vira pela direita, tem um ponteiro colocado, Gildo passa entre três homens. Boa bola para Gildo, vai fuzilar, cruzou, bateu em Calvé e saiu pela linha de fundo. Tiro de canto para o Palmeiras bater por intermédio de Gildo.
Alencar sorridente, engraçado, ele está sempre bem-humorado, centroavante do Palmeiras. É uma simpatia, Alencar. Vem aqui, conversa com o Calvé, pergunta qualquer coisa depois a Mauro, toma a posição e olha para a bola agora. Prepara-se então, Gildo correu, bateu pequena área, salta, Gilmar, entrou no gol com a bola!
A impressão que nós tivemos aqui, vamos relatar depois, enquanto a bola prossegue, Dalmo cabeceou, voltou para Tiburcio, Tiburcio tentou o cruzamento, sai Gilmar, toca de munheca, alivia a situação, põe para a altura da linha intermediária, entregando de presente a Pelé. Quando Pelé recebe o balão, tá Zito, Zito recebendo o couro, no pivô tenta descer, acercado por dois e recebe falta. A torcida do Palmeiras protesta. Na verdade, o Solera, Gilmar, quando fez a defesa, ele estava com os pés além da linha de gol. Não podemos daqui definir a posição que estava a bola agarrada por ele em relação à linha. Que ele podia estar com os pés além da linha de gol e a bola apanhada pelas duas mãos aquém da linha de gol. Só o bandeirinha poderia determinar, ou você melhor colocado aí também. Enquanto o Santos desce perto da boca do gol, gol de Coutinho! Um lance confuso enquanto nós procurávamos analisar. A jogada da defesa de Gilmar com os pés além da linha de gol. Desceu o Santos Futebol Clube pela esquerda. Valdir foi participar do lance.
E para fechar com chave de ouro, os outros dois gols que o Boca de Ouro narrou na final da Copa do Mundo de 70, na vitória do Brasil contra a Itália por 4-1. O segundo do Gerson e o terceiro do Jairzinho.
Aí sai Jair para receber. Pelo miolo, procura Jair a caminhada. Escondeu a bola, deu a Gerson, atenção. Tentou. É! Atenção, Jair!
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2018. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.